Continuando sobre o conceito do casamento, se costuma fazer um convite para as pessoas virem participar no casamento. E existem vários costumes, o que escrever no convite, mas isso já é tudo detalhes técnicos. Entre os Hassidim existe mais uma coisa de linguagem, o que escrever, os demais não se atém a isso e apenas escreve os dados principais para as pessoas saberem onde vir, onde vai ser, quando vai ser, etc. Deve-se tomar cuidado para não colocar versículos nos convites, que é uma coisa que infelizmente muitas pessoas colocam, porque geralmente as pessoas depois acabam jogando o convite no lixo. E se tem versículos, não pode ser jogado no lixo. O convite até poderia, mas aquele pedaço em tal versículo precisa ser cortado fora e colocado na gnizá. Então, para que dar trabalho para as pessoas? E ainda por cima, muitas pessoas não vão perceber e vão acabar jogando no lixo, e tem palavras sagradas ali, por isso o melhor é evitar escrever versículos. Existe também um costume de noivos, que Deus nos livre, são órfãos, de irem ao cemitério para convidar, não precisa levar convite, eles vão e pedem para as almas dos seus pais comparecerem ao casamento. Isso é baseado numa passagem no Zohar que diz que as almas, até algumas gerações anteriores, vêm ao casamento dos seus filhos, netos. E por isso que existe esse costume. O Shabat que vem antes do casamento, existe o costume entre os Ashkenazim de fazer uma festa especial. Esta festa especial tem vários nomes. Nós conhecemos hoje em dia pelo nome mais usado em Yiddish, que é Oifruf, Oifrifun, mas existia nomes diferentes que constam nos livros um pouco mais antigos. É um costume antigo, pelo menos aí uns 700, 800 anos. Na Europa chamava Spinholz, ou que chamava de Farspil. Tem vários nomes. Indiferentemente do nome, esse costume é interessante. De onde surgiu esse costume? Nós mencionamos já diversas vezes que antigamente o costume era que o casal se casava na sexta-feira. Os casamentos eram feitos sexta-feira para poder a refeição de Shabbat valer por dois. E a lei é que a noiva precisa ir ao mikve antes de se casar. Não só, depois também todos os meses, mas antes de se casar é a primeira vez que ela vai. Para ela poder se purificar, ela precisa contar 7 dias, chamado Shiva Nekim, 7 dias limpos. Isso começa 7 dias antes. Isso quer dizer que na sexta-feira à tarde, ela começava a contagem desses dias. Então, Shabbat era o primeiro dia da contagem dos dias que ela está se preparando para o casamento. E por isso havia o costume, já que o início prático do casamento está começando no Shabbat anterior, se fazia uma festa especial no Shabbat, quer dizer, uma refeição especial no Shabbat, festejando que estamos agora, de fato, entrando já no clima do casamento. Embora, nos últimos tempos, quer dizer, últimos não tão, mas que seja, parou-se de se casar nas sextas-feiras, o costume de festejar no Shabbat se manteve. E é isso que se faz no Shabbat. Quando que se faz essa refeição? Então é interessante que antigamente existia o costume de fazer também à noite essa festa. Hoje em dia o costume é se fazer de manhã. Entre os Hassidim, existe o costume que o noivo, já nesse Shabbat, veste roupas já de uma pessoa casada, entre aspas. Quer dizer, entre os Hasidim, existe muito esses detalhes nas vestimentas. Nós mencionamos, quando falamos no passado, sobre roupas. E os Hasidim, casados, usam Shtraimel na cabeça, que é aquele chapéu especial de pelos. Antes de casar, não usa isso. É que eles usam chapéu, que eles usam... São vários tipos de chapéu, mas não esse. Nesse Shabbat, que já está entrando no clima, ele já passa a vestir essas roupas. Existia um costume também, que hoje em dia se manteve em menos comunidades, mas tem ainda comunidades que assim costumam, que o noivo é levado acompanhado para a sinagoga. Quer dizer, vai toda uma turma na frente da casa dele e acompanham ele até a sinagoga. Muitos lugares até costumam cantar pelo caminho e tal. Uma coisa muito bonita. Isso principalmente pelo fato de nossos sábios compararem o Hatan, o noivo, ao Melech, ao rei. O rei não anda sozinho, ele anda com o séquito atrás e tal, com toda a pompa. Então, por isso, a partir desse Shabbat, já tem essa pompa. Se costuma dar aliá para o noivo, tanto no Shabbat antes do casamento, como no Shabbat depois do casamento. Por que disso? Primeiro, ligado ao rei. Está escrito na Torá que o rei precisava ter 2 sifrei Torá. Um ficava guardado no tesouro, um ele caminhava o tempo todo com ele. Uma vez que o noivo é comparado ao rei, então nós damos 2 torós para ele. Uma aliá na Torá na véspera do casamento, quer dizer, no Shabbat anterior, e uma vez no Shabbat seguinte. Tem também aqueles que dizem que é para o noivo perceber a diferença de estudar a Torá antes de casado e depois de casado. Afinal de contas, o Talmud diz que uma pessoa que não está casada, não é casada, a Sharui Belo Isha, a linguagem do Talmud, aquele que fica sem a mulher, porque ele não está casado, Sharui Belo Torá, ele não tem Torá. Quer dizer, a qualidade do estudo da Torá de antes de casado e depois de casado é diferente. Então você dá uma aliá antes, uma aliá depois, para ele sentir a diferença. E lógico que tem também o fato de construir um lar. Esse lar precisa ser baseado na Torá e por isso se dá uma aliá para ele no Shabbat anterior. E é, inclusive, esta aliá que o noivo recebe no Shabbat anterior ao casamento é uma das maiores preferências. Quer dizer, existem aliot que são obrigação. É obrigação preferencial. Então, no caso, o noivo está na lista de preferências, se não tem aliá suficiente, num dos primeiros lugares. Ele só está depois de uma criança que faz bar mitzvah. Mas ele está antes de muitos outros casos, por exemplo, inclusive Yortzeit, ele está anterior. Aí é interessante que ele está anterior na lista para ter aliá, mas ele não tem preferência de ganhar uma ftir, a última aliá. Tem preferência de ganhar alguma aliá. Então, se tiver Yortzeit, o Yortzeit vai ficar com uma ftir e ele fica com outra aliá. Existem vários costumes. Qual aliá dá para o noivo? Tem aqueles que falam que é justo não para dar um maftir, para dar uma aliá anterior, que o maftir, mesmo uma criança, pode ter pela lei. As outras aliot não. E nós queremos mostrar que ele já é adulto para todos os efeitos e não que ele é uma criança. Mas ele é adulto e por isso o kiddushin, a consagração que ele vai fazer, vai valer. Então, por isso, tem aqueles que dão justo aliá das 7 aliot, mas tem aqueles que dão maftir, isso é tudo uma questão de costume. Em seguida, se costuma cantar para o noivo, tem até comunidades que tem um piyut, existe um poema especial que se canta, Echad Yachid, o miuhad, que se canta para os noivos. E também existe o costume de jogar alimentos nos noivos. Esses alimentos, existem vários costumes quais alimentos. Antigamente existiam costumes mais saudáveis e com uma representação muito maior. Hoje em dia, como todo mundo sabe, ficou nas balas. Existem aqueles que evitam esse costume, que dizem que não é respeito jogar comida dentro da sinagoga, ficar tirando coisa dentro da sinagoga. Então tem gente que não joga nada. Mas, de uma forma geral, o costume mais difuso é sim jogar. Eu lembro que quando eu estava noivo, eu falei que eu não quero que joguem nada na sinagoga, porque não é muito respeito, não precisa jogar. E uma pessoa falou, calma, não pode ser uma coisa dessa. Ele trouxe balas e distribuiu e jogava. Tudo bem. Mas cada um pode seguir o seu costume, não tem nenhum problema de deixar de jogar balas também, não é que vai faltar alguma coisa, Deus nos livre. O que sim tem que se tomar cuidado, isso certeza, é para não desperdiçar comida. Você tem a comida, vai jogar, joga de uma forma que não vá estragar essa comida, que dê para eventualmente utilizar ela depois. Então, principalmente balas, se você joga ela sem embrulho, já viu, né? Fora a sujeira que vai fazer na sinagoga. Então, o ideal é jogar elas fechadas. Antigamente, como eu falei, existiam costumes mais saudáveis por N razões. Quer dizer, cada coisa tinha uma representação de se jogar trigo, porque o trigo se prolifera rápido e estamos querendo dar essa bênção para os noivos. Aliás, o costume antigamente não era jogar no Shabbat. O costume era jogar no próprio casamento. Algumas comunidades ainda fazem isso hoje em dia, que se joga trigo em cima dos noivos. Tem aqueles que jogam nozes, tem aqueles que jogam amêndoas, rojinkes, como se chama, uva passa. São vários costumes, todos eles têm algum significado, mas são significados mais profundos. Não só pelo sabor, não é essa a questão. Para lembrar pecados, e para lembrar perdão, e para uma série de coisas assim, que se joga esses alimentos. E hoje em dia acabou ficando o costume de se jogar balas, e não no casamento, e sim no Shabbat anterior, no Shabbat do Oif.